Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Droba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso começa a analisar MPs que garantem auxílio emergencial. Senadores lamentam morte de Major Olímpio, vítima da Covid-19. Levantamento da CRE pode nortear compra de vacinas de outros países. Boa noite. A Comissão da Covid-19 vai ouvir na segunda-feira a presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, sobre a disponibilidade internacional de vacinas. A senadora fez um levantamento sobre onde há vacina para vender, qual farmacêutica e em que país comprar. A reportagem é de Marcela Cunha.
A sugestão foi dada pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, designado para fazer esse levantamento em nome da comissão.
Ela disse que já concluiu o trabalho, já passou uma cópia para o presidente Rodrigo, e eu sugeri para ela apresentar para nós esse trabalho, que eu acho que vai enriquecer muito aqui essa questão na nossa comissão. Ela disse que ela já sabe aonde que tem vacina, qual farmacêutica, em que país, o que que nós já compramos.
As tratativas para importação de vacinas também serão tema de uma audiência com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ainda sem data marcada. A comissão da Covid também vai apurar denúncias de que empresas distribuidoras de oxigênio estariam adotando práticas econômicas abusivas, entre elas o aumento desproporcional de preços e ilícito concorrencial. O autor do requerimento é o vice-presidente da comissão, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Durante a audiência com as distribuidoras de oxigênio, o diretor da White Martins, Paulo Baraúna, confirmou que tem havido o que ele chamou de evolução de custos significativa diante do aumento de gastos com logística.
Na hora que eu tenho que transferir produto de Fortaleza para Manaus, ou de Belém para Manaus, esses custos logísticos muitas vezes são imprevistos contratualmente. Então, essa evolução de custos tem ocorrido, a empresa tem colocado como o interesse principal de, neste instante, de suprir e não deixar faltar produto. Muitas vezes, essas questões comerciais são importantes em determinadas circunstâncias, como as que nós estamos vivendo, elas deixam de ser as prioritárias.
O senador Major Olímpio, que faleceu ontem vítima de Covid-19, foi cremado hoje em cerimônia restrita à família. No Senado, ao lamentarem a morte de Olímpio, parlamentares destacaram a atuação aguerrida do senador. O presidente Rodrigo Pacheco lembrou do respeito, amizade e trabalho de Major Olímpio e disse que todos perderam com a morte dele. Outros colegas defenderam ações imediatas do governo para segurar a pandemia. A reportagem é de Érica Christian.
O porte grande e forte, os passos largos e apressados, logo anunciavam a presença do senador Major Olímpio. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se recordou do último encontro no aeroporto de Brasília.
Leve o abraço que não lhe dei. O céu agora vai ter um guardião que nos fará falta, principalmente neste tempo em que é preciso gritar.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, destacou o quanto o colega era vibrante e determinado na defesa de suas causas.
Todos nós estamos abalados, extremamente arrasados, doídos na alma, com mais esse episódio, esse evento triste.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, já contava com o retorno de Major Olímpio ao Senado para atuar na Comissão de Segurança Pública.
Então é muito triste essa notícia, né? O Brasil perde muito com isso. Era um destaque, uma surpresa muito boa para o país a atuação do Major Olímpio. É uma pena, é muito triste.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou a conduta respeitosa e até brincalhona com a oposição.
E às vezes ele dizia, eu vou acabar indo para o PT, pela forma e pelo conteúdo de algumas propostas que a gente acabava votando junto.
Ao lamentar a morte de Major Olímpio, a senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, defendeu o isolamento social diante da falta de um comando nesta pandemia.
E muito doída, mostrando a face mais perversa dessa pandemia, que não poupa ninguém. E serve para reflexão a tantos que acham que podem se expor na rua, em qualquer lugar, e que nada vai acontecer, ele se preservava.
E os senadores Alessandro Vieira e Lazier Martins tiveram alta do hospital após contraírem também Covid-19. Os dois senadores e Major Olímpio, que não resistiu à doença, apresentaram sintomas na mesma semana. Alessandro Vieira e Lazier Martins, que estão agora curados, também lamentaram a morte de Olímpio. A medida provisória do auxílio emergencial chegou ao Congresso e prevê o pagamento de 4 parcelas a partir de abril. Quem mora sozinho receberá R$ 150,00, famílias R$ 250,00 e mulheres chefes de família R$ 375,00. Apenas uma pessoa por núcleo familiar terá direito ao benefício. O pagamento será feito no aplicativo da Caixa e depositado para os inscritos no CadÚnico e do Bolsa Família, que vão receber o de maior valor. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, antecipou mudanças à MP para aumentar o valor e o número de beneficiários.
O PT vai manter-se na luta defendendo os R$ 600 para mais pessoas. Precisamos ampliar o número de pessoas beneficiadas pelo auxílio.
Já o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, argumentou que a redução de 12 milhões de beneficiários se deve ao pente fino no cadastro e ao teto de 44 bilhões em despesas, aprovado pelo Congresso Nacional.
Foi feita uma boa triagem e agora, como o recurso está menor, naturalmente as ajudas também estão menores. Essa medida provisória vai aliviar a dor de mais de 45 milhões de brasileiros.
Não terão direito ao auxílio quem trabalha com carteira assinada, recebe benefícios do governo, como seguro-desemprego, pensão por morte ou PPC. Também ficam excluídos estagiários, proprietário de imóvel ou terra avaliados em 300 mil, detentos em regime fechado ou que recebam auxílio-reclusão. E o Congresso também vai analisar a medida provisória que prorroga por um ano normas emergenciais para atenuar os efeitos da pandemia nos setores de turismo e de cultura. A MP desobriga até 31 de dezembro de 2021 o reembolso ao consumidor em caso de adiamento ou cancelamento de eventos por conta do novo coronavírus. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP 1036 estende para o ano de 2021 os efeitos da Lei 14.046 de 2020. Com isso, nos casos de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da Covid-19, a empresa ou prestador de serviços não será obrigada a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a remarcação ou a disponibilização de crédito para uso na empresa. A Lei 14.046 teve origem na MP 948 de 2020, aprovada pelo Congresso no ano passado. Durante a aprovação da MP, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, falou sobre sua preocupação com o setor de eventos.
Um texto que atende perfeitamente a preocupação que eu tinha de que eventos cancelados possam gerar multas e sacrificar ainda mais um setor está penalizado durante essa pandemia.
O prazo para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados é até 31 de dezembro de 2022.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, em resposta à consulta do Ministério da Saúde sobre aquisição de insumos para combate à pandemia, entendeu que a situação autoriza o uso de regras mais flexíveis para adquirir vacinas contra a Covid-19. Para o ministro relator, Benjamin Zimler, considerando os riscos ainda desconhecidos e o grande desequilíbrio de oferta e demanda da vacina, não há óbice jurídico para que o Estado brasileiro aceite eventual cláusula que reduza a responsabilidade de empresas fornecedoras. Para o ministro Bruno Dantas, a burocracia não pode ser entrave à compra de vacinas em um país onde morrem quase 3 mil pessoas por dia. A dignidade humana e a intangibilidade da saúde são fundamentos de nossa República previstos em nossa Constituição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.